Homens são roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast. Fala galera, beleza? Aqui é o Fabs, eu tô aqui na Lost Token pra começar mais um CorujaCast. Agora o CorujaCast de número 100, um número especial. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre jogos farofa. Você gosta de farofa? Você já comeu farofa? Qual farofa que você gosta mais? Você leva farofa pra praia? Conta aí pra gente.
E o que é a farofa para você? É muito importante.
E pra falar sobre farofa, eu tô aqui com Brunão.
Fala, galera, beleza? Então, né, a gente tá aqui gravando mais um episódio aí do CorujaCast. E esse aqui é o episódio 101, né, porque a gente vai guardar o episódio 100 pra um momento mais propício. Porque essa é a regra do jogo, gente, né, essa é a regra.
Então é isso, até o final do episódio a gente vai decidir se é 100, 101. Na verdade, quem vai decidir isso aqui agora no desempate aqui é o Pedrão do Caminhão.
Fala, galera, beleza? Só queria dizer que piqui é uma delícia. E esse é o episódio 100, porque nós já pulamos um episódio uma vez e ficou feio.
Não, ficou legal. Aliás, não, da outra vez não foi nem uma vez, né? A gente pulou, foram três episódios. Não foi um trem assim?
Ah, é verdade. Mas é isso aí. Antes da gente entrar no nosso tema, a gente vai seguir os ritos aqui. Vamos falar sobre a jogatina da semana. Pedrão, jogou alguma coisa por aí?
Cara, joguei muita coisa nesses últimos 15 dias. Vamos começar de trás pra frente. Halertal, Puerto Rico, várias partidas de Luxor, que patrocinado pelo Moita, que me vendeu a cópia dele, Caverninha, The Big Box, Village Green, Arquitetura, Metro e Tsukiji.
Olha só, muita coisa, hein, cara?
Muito bem, muito bem.
Eu fiquei interessado aí nesse Luxor aí, que tem o cheirinho do Moita, né, cara?
Exatamente.
Especial, viu?
Diferenciado, chama.
Coisa boa, um abraço pro Moita.
Um abraço para o Moita, grande Moisés.
E você, Brunão, jogou aí?
Então, né, eu ia dizer que eu não joguei porque eu não tive tempo, assim, de nada, mas eu estaria mentindo. Porque tem uma coisa, tem uma febre que pegou a galera no serviço, que chama CUP. E a galera joga CUP todo dia, então deve ter jogado umas 20 partidas de CUP.
Nossa, isso tudo já?
CUP é bom, hein?
Todo dia o pessoal joga um CUP, cara. Todo dia. Várias partidas ali, assim, não tá fazendo nada. Não, CUP, vamos jogar um CUP. Vamos jogar, né? E aí eu só tenho a dizer que eu sou o Duke e pego 3 moedas.
Olha, isso é isso que eu ia te perguntar, cara. 20 partidas é o suficiente pra dizer alguma coisa. E aí, o negócio é desse jeito mesmo? Todo mundo é Duke? É fudido desse jeito mesmo? Não tem outro começo de jogo possível que não seja eu sou Duke e pego 3?
Não, então, o pessoal é bem, às vezes é meio temperamental, né? Tem vezes que começa a partida, aí o fulano já bota, ó, sou Duke e pego 3. Aí alguém já pega e duvida. Ou inclusive isso aconteceu hoje. Aí alguém duvidou, mas o cara tinha o Duke. Aí pegou, mostrou o Duke, pá.
Pois é.
Aí perdeu a carta, beleza. Seguiu. Aí a próxima pessoa falou, sou Duke e pego 3. Aí a mesma pessoa pegou e duvidou de novo. E aí ele pegou e saiu do jogo. Porque o cara
aí pronto. Tá vendo? É incrível, cara.
A pessoa era realmente o Duke, né? Ele não queria deixar.
Quando você duvida, parece que a carta do Duke, ela aparece ali embaixo do cara.
Exatamente.
Não tem como. É incrível.
É, não. Igual eu tava lá hoje, mentindo lá de boas. Aí eu tinha um assassino. Aí chegou um cara lá, que o pessoal tentou dar o CUP nele, falando, não, mata o seu embaixador. Ele falou, não tem embaixador. O cara tentaram dar o CUP nele. Mata o capitão, mano. Não tem capitão. Aí eu já vejo pra ele, ih, é o banquinho, né? Aí eu já falo, ó, sou o capitão, roubo do doce. Aí beleza, passou assim, ah, quero ver me roubar de novo, uma coisa assim, né? Chegou pra lá e falou, sou o capitão, roubo do doce. Aí falou, ah, agora eu confirmei o que ele é, eu vou ferrar com ele, uma coisa assim, entendeu? Aí beleza, eu continuei roubando ele toda rodada, mas eu não queria mostrar, eu não queria, tipo, que confundir as pessoas, né? Eu era assassino, mas eu falei, ah, vou matar ele. Beleza, eu peguei e matar ele. Porque eu tava esperando que acontecesse, né? Ele ia duvidar que eu era assassino. Quando eu tava roubando, ele já tinha 3 rodadas, 4 rodadas sendo capitão. Foi, pensei, o cara vai duvidar de mim, né? Aí o cara falou, não, mas eu sou a condessa. Eu falei, não é possível um negócio desse. Como assim ser a condessa? Não. Aí eu duvidei, o cara realmente era a condessa esse tempo todo.
Era
a
condessa.
A condessa pois estava ali o tempo todo, só você não viu, como diria a Peach, né, velho? Na sua estante.
É, exatamente.
Tá, mas eu fiquei com uma dúvida aí, cara. Você falou que a galera tava tentando dar o CUP lá no outro cara e tal. Não é pro, né? Peraí. Ficou esquisito. Não é pro, cara.
Que delícia, cara.
Não, isso é em outros momentos.
Mas uma coisa que deixou curioso aqui, cara. Você falou que o pessoal tava tentando dar o CUP num cara lá e a gente não tá falando daquela rede social nova aí que tá todo mundo fazendo. Inclusive, ô Pedrão, você já abriu o cu? E você, o Bruno,
ainda
também?
Não.
Você já abriu
o cu? Eu pretendo abrir em breve.
Uhum.
Inclusive, abriu da Lost Token.
Eu não tenho tempo nem de mexer nas redes sociais convencionais e vou abrir isso aí. Não, cara.
Mas voltando aqui, que negócio é esse de tentar dar um golpe nos outros? Porque golpe não tem defesa não, hein?
Então, eu não sei se isso é uma diferença de regra, como é que é o negócio, mas é porque a gente descobriu um site de joga CUP online. beleza? E aí, no Coup Online, quando você tenta dar o golpe em alguém, você tem que falar em qual carta você tá dando golpe. E se a pessoa não tiver a carta que você falou, seu golpe falha.
É só...
Aí a gente, tipo assim... No online só tem essa versão, né? Não tem como não jogar com isso. Aí eu fiquei encucado, não sei se é regra, se é alguma regra oficial, o que que é. Mas, de toda forma, a gente decidiu que o jogo ficava mais interessante com esse fato.
Pô, também achei, gostei.
É, porque você tem que adivinhar. Então, assim, você demonstrar que você é alguma coisa é uma coisa que te enfraquece muito, no geral. É um aspecto interessante, tem um blefe a mais ali, assim, você fazer as pessoas acharem que você é tal coisa, e a pessoa tenta te dar o cu, e aí você fala, não, mas eu não tenho essa carta. Tá achando que eu tenho. E
bom,
aí,
legal.
Rola todo um novo metagame ali, entendeu?
Cara, muito bom. Eu vou tentar jogar, assim, das próximas vezes, porque gostei dessa variante aí, não sei se é oficial ou não, ou se de repente eu joguei errado minha vida toda, né?
Então, a gente também não sabe, pra falar a verdade. Porque, é igual eu falei, a gente começou a jogar online lá, assim, porque todos os sites... De jogos, todos que eu tentei. Não tentei, eu tentei todos os sites de jogos pra pensar, nenhum deles funciona na empresa, todos bloqueados. Mas, nossa, por alguma razão, o jogar Coup Online funciona.
Pronto.
É o único site de jogos que funciona.
Então vocês jogam online, então?
Não, a gente tem o jogo físico também, inclusive com as expansões.
Entendi.
Aí, tipo assim, às vezes por praticidade a gente acaba jogando online.
Legal.
Eu tô pra levar lá no serviço, eu tô aqui comigo o Red 7
e
o Dog's Day. Tô aqui com esses dois, eu acho que como o pessoal curtiu o Coup, eu acho que vai fazer sucesso o Dog's Day.
Olha, e o É Top também, acho que ia colar, hein?
Não, é uma boa mesmo. Mentira, eu também joguei um outro jogo que o pessoal levou também, que foi o Dixit. Jogamos um Dixit.
Eu por aqui joguei só Cuba. Até que enfim, eu tô botando o Cuba na mesa.
Jogo on call, né? O Fábio não aceitou minha proposta indecorosa.
Pô, cara, o Pedrão tá achando que eu tô na pedra, Bruno. O cara tá me oferecendo, sei lá, cara, dois cachos de banana no jogo. Não, não rola. Cara, o Cuba é muito legal. É um jogo econômico, porque nele você tem extração de recursos na sua fazenda. E esses recursos, eles podem ser trabalhados ali, manufaturados. Então, a fruta cítrica é a única que não. Mas o tabaco, você pode trabalhar ele, transformar ele em charuto. Você faz charuto com o tabaco. E a cana-de-açúcar, você faz rum com ela. Tem um elemento de produção e você deve, inclusive, né, para ganhar mais pontos, embarcar esses produtos e bens nos navios que estão esperando lá no porto. E aí você, efetivamente, vai ganhar ponto de vitória com isso. Mas, além disso, o jogo ele ainda tem um mercadinho em que você realmente usa dinheiro para poder comprar e você pode vender as coisas que você extraiu do seu lote, que você produziu, você consegue fazer construções dentro do seu lote, e aí você tem que pegar uma pecinha de construção e cobrir ali um dos campos de produto que você produz, né? Porque, imagina, você vai desmatar ali aquela área ali, né? Pra poder fazer a construção. Então, você perde um recurso, uma possibilidade de produzir um recurso pra você ter uma construção, que são essas fábricas, igual eu falei, pra você fazer o charuto, pra você fazer o rum. Cara, é muito legal, os meus pais gostaram. E ele também tem uma questão de eventos do final de turno, que são eventos que te permitem comprar pontos de vitória, ou são eventos que vão mudar alguma coisa, alguma regra no jogo, mas esses eventos, ele acontece em forma de votação. Então a gente tem uma fase de parlamento no Cuba, em que você consegue, inclusive, comprar votos, e aí quem vence essa fase vai ser o jogador que vai escolher dois dos quatro projetos de leis ali ativos pra poder entrar em vigor a partir daquele turno. Cara, Cuba é um jogão, viu? Nossa,
caramba,
que jogo bom.
Não, por tudo que você falou aí, cara, assim, só o que você descreveu, eu tenho certeza que é minha cara esse jogo aí.
É, de fato é, viu? Você também gosta de econômico, né?
Curto bastante.
Gosto bastante também da versão Pocket, que é o Santiago de Cuba, que não é Pocket. Isso é a versão mais rápida do Cuba.
O jogo de Cuba que eu joguei foi o Cuba Libre, cara. Cuba Libre, muito bom.
Cuba Libre é o da GMT, né? Esse é coin, né?
É, ele é coin.
Esse eu jogo toda sexta-feira que eu chego de serviço, pego lá minha garrafinha de rum, uma Coca-Cola.
Não, inclusive o Cuba Libre foi o primeiro coin game que eu joguei, cara. E assim, porra, é um jogo fantástico, assim, tanto em tema quanto ali em implementação. Eu nunca tinha jogado um coin, eu achei o sistema muito interessante. É que nem, tipo, como é que eu vou dizer? É que nem os packs, sabe? Tem o seu próprio sistema ali, mas que é um sistema tão profundo que dá pra você ter infinitas ramificações e variações daquilo, né? E isso eu achei, assim, sensacional. Achei muito, muito bom mesmo. Eu quero jogar aquele Coin de Marte, que é o autor, inclusive, é aquele cara daquele canal 3 Minute Board Games, da Nova Zelândia.
O Root é considerado um jogo coin ou não?
Não, 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 de forma nenhuma.
Não, ou né? É um jogo coin?
Então, é um sistema específico de ações, digamos assim. É difícil de explicar.
É uma sigla, né? Coin, né? C-O-I-N, é realmente de Counterinsurgency, que é contra-insurgência.
Faz sentido ser. Porque, tipo assim, todo jogo coin geralmente é uma facção ou algumas facções que estão disputando o poder ali. E elas geralmente têm formas de vitória diferentes, é bem assimétrico, sabe? Tipo assim, começam em lugares diferentes, de formas diferentes, às vezes evoluem de forma diferente, tem regras diferentes. O Cuba Libre tem tudo isso. É tipo, são quatro facções muito assimétricas. Tem, tipo, os policiais de Cuba, né? Aí tem os cassinos, tem os estudantes e tem os revolucionários. E aí você tem. Aí cada um tá tentando fazer a sua versão de Cuba acontecer, digamos assim, né? Mas o que une tudo é um sistema de ações ali, em que você meio que sempre, quando você escolhe uma coisa, digamos assim, você decide, vou fazer essa ação. Você acaba deixando uma outra opção boa também pra próxima pessoa que vai jogar. E aí isso meio que sempre vira um trade-off. De, tipo assim, eu quero fazer a coisa boa mesmo ou eu quero deixar de fazer uma coisa boa pra não deixar uma opção melhor ainda pro meu próximo oponente. E aí é essa decisão que rege o jogo. É bem legal. E eu tenho aqui uma pergunta, então, Fábio, a sua primeira pergunta. Seria o Cuba um jogo farofa?
Será? Vamos aproveitar esse gancho aí e vamos pra pauta.
O tema de hoje é um tema um pouco diferenciado, né? Estamos falando de jogos farofa. O que isso quer dizer? São jogos que a mistura deu certo. Porque no passado, né, os jogos clássicos, assim, geralmente tinham uma mecânica totalmente predominante. E o resto você via bem de longe, assim, quase que de olho fechado. Como nos clássicos Monopoly e Risk, onde basicamente é rolar dado e mexer a pecinha. Porém, com o tempo foi passando e essa mentalidade dos designers foi mudando. Apesar de que, vez ou outra, por exemplo, a pessoa enche o jogo de coisa, mas não dá certo. Como, por exemplo, a trilha dos cultos do Terra Mística. Então, pensando nisso aqui, né, às vezes eu pensei assim, poxa, se a gente fizesse um... Acho que é falando de jogo de misturas que deram certo.
Editor,
né?
Corta essa parte do Terra Mística, não pode cortar.
Não! Cara, o Projeto Gaia fez algo muito melhor do que o Terra Mística. Vamos lá.
Não, cara, mas aí você se engana, porque aí depois vem a terceira reencarnação aí, que é o Terra Mística 2.0, que tá chegando aí, que vai ter uma coisa ainda mais legal, entendeu? E, ainda assim, tem uma trilha dos cultos.
Mas, enquanto não chega, né, vamos discutir aí, discorrer sobre jogos, né, com farofas que deram certo. É, nós já falamos várias vezes aqui, então já vou adiantar, vou citar um exemplo desse, que é o Lagrange, que até no manual, os autores falam, né, que, tipo assim, olha, quero sempre de agradecer a Feld, Fulano, Ciclano, Beltrano pelos jogos tal, 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 que nós tiramos isso e aquilo. Então, assim, além de serem humildes, né, é uma farofa que deu certo.
Então, e Lagrange é farofa do quê?
O Lagrange é um jogo de fazendinha que é do Felt, que não é do Felt.
Exatamente.
Que você tem uma gestãozinha de mão ali, que suas cartas são recursos, né? Tem multi-usos as cartas, né? Podem ser usadas de qualquer... As extremidades ou meio dela podem ser usadas de formas diferentes, né? Tem um pouquinho de controle de área ali no mercado principal, seleção de ação, entendeu? Gerenciamento de recursos. É uma farofa bacana que misturou um monte de trem de fazenda e deu certo. E que eu acho que se não fosse fazenda, é um tema que não funcionaria.
Pelo menos tem alguma coisa coerente aí, então pelo menos o tema casou, né?
Exatamente.
Então quer dizer que é aquela farofa pra comer ali com coisas de comer com farofa mesmo, então.
Isso, exatamente. Aí aqui, ó, no final do manual, o pessoal fala aqui, ó, Dice for the Galaxy, de Michael Keller, formou a base do projeto Lagrange. Aí, deixa eu ver aqui, Glory to Rome, do Carl Chudik, que é o mesmo autor do Motainai, né? O Luna, do Stefan Feld, Uwe Rosenberg também.
O que é Dice for the Galaxy? Você falou isso mesmo?
Dice for the Galaxy é um jogo de um dos autores aqui que serviu de base para o Lagrange.
Não é o Roll for the Galaxy, não?
Não, aqui tá Dice for the Galaxy no manual.
O que eu procuro por Dice for the Galaxy, eu nem acho no Google, entendeu?
É, o Michael Keller é um dos autores aqui do Lagrange. Às vezes foi um jogo que ele começou a fazer e
e não
desistiu. Ah, tá, não. Aí tudo faz sentido. Agora tudo fez sentido. É que você falou que era, tipo assim, os que misturaram, né? Mas, na verdade, é porque era o que ele começou a fazer e aí mudou pra virar o Lagoon.
Pode ser.
Ou seja, e aí você ainda falou que se não fosse fazendinha não dava certo. Mas começou sendo Dice for the Galaxy.
Mas você viu, imagina uma galáxia de fazenda, não funciona.
Não, ia ficar massa, ia ficar massa.
Não, só não. Não, uma farofa pra gente aí, vamos ver.
Então, não, eu tenho várias ideias, mas eu só queria acentuar uma questão aqui. Que o Feld, ele é o maior farofeiro de todos, né? Porque só de eu pensar em qualquer jogo do Feld, eu falo, não, podia encaixar nessa lista fácil. Se eu pegasse um Trajan, pegasse Luna, pegasse um Tan de Trem. Tan de Trem de Feld. Acho que o menos farofeiro deve ser o Burgundy. O Burgundy, tudo bem, eu falo, ele não é tanto farofa. Embora seja arroz pra toda festa, porque todo mundo gosta de Burgundy. Então, assim, faz sentido. Acho que o Feld aí realmente é brasileiro nato já, quase, por isso que a gente entrevistou ele, né? Faz sentido.
É um baita farofeiro. Ele bota até uva passa na farofa.
Cara, adoro uva passa na farofa. Perfeito.
Muito bom. Exatamente. Inclusive, o Natal tá chegando. Taca uva passa em tudo, gente.
Exatamente. Taca uva passa. Taca maçã. Foda-se. Mas eu quero falar sobre um jogo maravilhoso que joguei nesse ano, que é o Bitoku. Já que o pessoal aí tava falando de abrir a nova rede social. Mas temos aí o Bitoku, que é a versão board game disso. Não. Na verdade, que é um jogo sensacional. Que é um jogo que o tema, ele é sobre Estúdios Ghibli, e até nisso eles farofaram, porque é meio que uma mitologia ali misturada de vários filmes de Estúdios Ghibli, não sei se, e imagino que tenha também raízes japonesas também, tipo assim, eles pegaram e misturaram tudo e botaram no jogo. É uma mitologia japonesa bem misturadona, tanta coisa misturada com Kodamas, os próprios Bitokus, né, yokais, etc. Mas então, o que que acontece em Bitoku, cara? Bitoku, ele é uma mistura, não tem esses novos jogos aí, tipo o Arnak e o Dune Imperium, que também são meio farofa, porque eles pegaram deck building, misturaram com worker placement. Já é meio farofa. Mas Bitoku falou, não é o suficiente. Farofa, farofa mesmo, tu tem que pegar e botar mais um trem. E aí eles pegaram e botaram que, o trabalhador, além de ser um trabalhador que você bota, né, também misturaram pra ele ser um dado. Que assim, você não rola ele. Então ele é um dado estilo do Teotihuacan, sabe? Que ele é um marcador. E aí tem mais isso. Tem o trabalhador que vai mudando de número. Além de ter o deck building e o trabalhador que você coloca, né? Então, assim, é uma loucura, gente. E ele tem tanto de mecânica misturada, tem subir em trilha, tem meio que um área controlzinho quando você faz as construções, ele tem mecânica de siga o outro, a ação do outro, sabe? É muita loucura, gente.
Então, é farofão mesmo, hein?
Sim, sim. Não, e é sensacional. É uma farofa das boas mesmo. Essa aí tem pasta, tem tudo, e você bota na boca e fala, é isso que eu preciso aí com o meu peru de Natal, é um Bitoku.
Cara, você falou de Feld, eu não posso deixar de falar de uma farofa sensacional que é Trajan.
Trajan.
É um pecado. O jogo, né, não está mais disponível por aí, mas um dos jogos que sofreram de ter vindo na época errada, ok? E que hoje está com preço exorbitante. Mas Trajan, você não conhece, além de ter uma mancala ali dos seus cubinhos para fazer ações, você tem controle de área, você tem gerenciamento de recursos, você tem alocação de trabalhadores, set collection, tem um monte de coisa para fazer. Então,
Rondel.
Rondel, Mancala, Capoeira, tem um monte de coisa.
Cara, eu torci o nariz pro Trajan, tá? Você falou que ele veio na época errada, ele realmente veio na época, pra mim, veio na época super errada, assim, porque na época que eu olhava pra um jogo desse aí, torci o nariz, assim, forte. Falei, pô, vai ser difícil, tem cara de jogo chato, é feio, não deu.
O Trajan só não sofreu o mesmo tanto que Vital Lacerda sofreu no Brasil no início do hobby, né, difusão do hobby aqui, porque como o Bruno já falou várias vezes, nosso amigo Rafael já falou várias vezes também, o pessoal olhava Vital Lacerda e falava, nossa, mas isso aqui é muito difícil, não vale a pena.
E
Lisboa,
cara,
era vendida a R$200. Hoje, pra comprar um Lisboa, você tem que financiar o Lisboa e dar seu apartamento como entrada.
Pois é. Fica aí. O The Gatherers também foi assim, né, cara, ele veio pra aquela fogo na mesa, né, que queimou, e não se vê mais, cara. Hoje, The Gatherers é caro pra caramba. Na época era 300 conto, 350. É caro, mas pra um jogo daquele tamanho...
Mas eu já vi por menos de 300, inclusive.
Olha isso, cara.
É igual Lisboa também. Lisboa também já vi menos de 300.
Pô, Lisboa realmente, menos de 300. E nessa época do Lisboa, eu até pensei em pegar, cara. Mas o meu coração falou mais alto, falou assim, você não vai jogar isso, deixa esse jogo pra quem gosta comprar e jogar. E aí é isso que eu fiz.
Aí você descobriu que gostava e se arrependeu, é isso.
Não, a história não chegou nesse ponto, não. E eu acho que não vai chegar também, não.
Aí você chegou a jogar o Lisboa? Não,
eu vi um vídeo de regra dele, o famoso Lisboa Gate, né, do Luquita.
Ah, sim.
Mas, cara, veio coisa demais, assim, eu nem terminei de ver, cara. Falei, pô, não, chegou aqui, já tô saturado.
O segredo é você jogar com a Lost Token. Quem joga a partida de Lisboa ali é uma hora e meia, entendeu? O negócio flui de um jeito, você não tem ideia.
Sei, sei, eu vou perder feio uma hora e meia, eu não vou ver nem a placa, né?
Ô, Fabrício, você sabe que isso é verdade, porque quando você vê que jogar, nós jogamos 18 jogos que você trouxe, ainda tinha tempo pra jogar mais um.
Pô, mas eu não tinha nenhum jogo Lisboa-like no meu negócio, tá? Fica esperto, era tudo jogo família.
Mas, Fábio, você falou que você vai perder, mas você pode sempre contar com o Pedro pra não deixar isso acontecer.
Em minha defesa, eu ganhei em todos os jogos que o Fabrício trouxe.
Opa, no Notre Dame você não ganhou não, tá, querida?
Verdade. Fake news?
Fake news, vai se gabar pra outros cantos.
Tá, só no Notre Dame que eu não ganhei.
Inclusive Notre Dame é do Feld, cara, mas não acho que Notre Dame seja uma farofa não, ele é um jogo bem direto.
Ele é bem direto. Só um parênteses aqui, eu joguei Turning Texas recentemente, né, e o Turning Texas ele me deu um sentimento bem parecido com a movimentação do Notre Dame. Só informação que eu estou trazendo aqui pra você imaginar os dois jogos e imaginar que são iguais.
Não conheço nenhum dos dois, então eu não imaginei nenhum deles.
Dois jogos que não saíram no Brasil, né? Muito bom, né? Muito fácil imaginar isso aí.
Mas você pode jogar pelo menos o Turning Texas aqui em Belo Horizonte, tá? Se você quiser saber, manda direct que eu te falo onde.
Onde, Pedro?
Ah, no do café. Fui no brunch lá outro dia.
Eu quero ir também. Muito bom.
Deixa eu soltar uma farofa aqui, então, que eu não sei se é farofa, tá? Eu vou falar no meu critério, porque eu vou...
Qual é seu critério?
Cara ouvinte, vou confessar pra vocês que eu não sei o que é um jogo farofa. Eu estou tentando entender esse tema desde que ele foi proposto. Então, eu simplesmente resolvi criar o meu próprio conceito de jogo farofa. Então
você sabe o que é o tema, ué.
Perfeito. Então, minha farofa é assim, é um jogo que dentro dele eu consigo ver que tem alguns minigames, tá? Vários minigames ali dentro do jogo. Vou dar um exemplo aqui, tá? Que é o Cleópatra. Cleópatra é um joguinho de gerenciamento de mão ali, em que você vai juntando cartas pra fazer a construção do palácio da Dona Cleópatra. Porém, dentro desse jogo, uma das construções que você pode fazer é o mosaico do Jardim da Cleópatra. E aí, nesse mosaico, você vai colocar umas peças tipo Tetris, são realmente as peças de 5 quadradinhos, né? Formadas por 5 quadradinhos. Uhum. E você vai tentar formar um jardinzinho ali, um santuário pra você. Então, você tem um minigame que é o posicionamento dessa peça de mosaico ali no jardim pra pontuar e pra tentar diminuir sua penalidade no final do jogo, que a gente não vai entrar em minúcias aqui, mas isso pra mim é um minigame que tem dentro do Cleópatra, então eu diria que é uma farofinha, mas é uma farofinha bem assim, é só um ovo com farinha, né, que junta ali o Tetris, né, com a construção do palácio.
Fabrício,
diga.
Estamos recebendo aqui, ó, no nosso e-mail, o Felipe Xavier mandou por e-mail aqui falando que o Cleópatra é o Ticket to Ride superfaturado. Mandou aqui pra mim agora no nosso e-mail, o ouvinte Felipe Xavier. Confere?
Também conhecido como Lipeladinho.
Grande Felipe.
Exatamente. Confere essa informação?
Olha, não diria superfaturado porque o preço dele caiu bastante, né? Então tá o preço de um Ticket Ride, inclusive.
Então o Ticket Ride seria o Ticket Ride superfaturado? Esse...
Caralho.
Olha aí.
Do metrô do Rio que teve que ser inundado, né, cara?
Ele falou a coisa certa. Mas, brincadeiras à parte, eles têm algumas similaridades, sim, que o Ticket Ride você está juntando cartas para poder construir a rota. No Cleópatra você junta cartas para construir o palácio, né? Só que tem algumas diferenças nisso, né? O Cleópatra tem algumas ações que você pode fazer para ganhar benefícios, né? Para otimizar a sua jogada. E essas, quando você recorre a esse tipo de coisa, você ganha marcadores de corrupção. E se você tiver muitos marcadores de corrupção no final do jogo, você pode até ser eliminado. Então ele tem essa camada a mais de você estar numa corrida com os outros jogadores. Por pontos, você tenta tirar vantagem ali dos seguidores de Sobek, que são os caras que te oferecem alguma coisa por baixo dos panos ali, mas ele não foca só nessa construção, né? O Ticket Ride é bem mais simples, é bem mais direto. Mas eles têm sim uma boa similaridade, dá pra você, inclusive, se você for resumir o Cleópatra pra alguém, você pode falar assim, é bem parecido com o Ticket Ride. Eu acho que você não vai estar mentindo ao falar isso.
Então, Ticket Ride on steroids.
É isso. E realmente, tá? Com steroids, porque o Cleópatra é um jogo muito grande, né? Literalmente grande.
Grande. grandão. Fez bastante academia.
Muito.
Mas, cara, que interessante. Eu nunca joguei o Cleópatra, mas por tudo que eu ouvia dele, assim, ah, de ser um jogo bem família e tal, não sei o quê, não me inspirava muito ser um jogo que eu ia curtir, mas pela sua comparação aí, na verdade, eu acho que eu gostaria. Seria aquele tipo de jogo mais simples, mas que eu gosto.
Bem simples, bem leve. Não é um jogo demorado, cara. Cleópatra é sucesso.
Sim.
Se não é demorado, o Bruno gosta. O Bruno gosta de jogo de varar a madrugada. Igual o que eu tenho aqui na minha próxima lista, que esse aqui sim.
Essa próxima lista?
Oh. Exatamente. É porque é uma lista de mecânicas e coisas. Que é um Cavaleiro de Magé Mage Knight. Porque você tem
a sua farofa?
É a alocação de peça, é deck building, você tem gerenciamento de mão.
Onde é que você aloca a peça?
Tá de acordo com a Lutopedia aqui, tá?
Ah, mas aí tem
jogadores
mecânicas, cara.
É movimento em grade, rolagem de dados, tabuleiro modular.
Movimento em grade.
Então, tá falando que tem um monte de coisa pra fazer, Cavaleiro de Magé. Mas por que eu deveria fazer se o dono do jogo pode falar melhor ainda do que eu?
Exatamente, eu vou falar que Mage Knight é um jogo que tem basicamente uma mecânica só, que é deck building, gente. Um abraço!
Um deck building que demora 18 horas. A gente começou a jogar, o Ravi, a Sabrina tava 3 meses grávida. Quando a gente terminou a partida, o Ravi já tava com 3 anos de idade entrando na creche.
Ok, né, cara?
Mas, cara, Mage Knight é maravilhoso, mas acho que ele pode ser uma farofa, mas acho que seria em outro sentido, sabe? Não de mecânicas, mas de que ele é feito com quase qualquer coisa. O que você quiser botar nele, você bota. E aí tu come e é bom, entendeu? É como uma farofa nesse sentido, porque, tipo assim, você pode jogar lá o modo normal lá, que é o de conquista, né? Aí você pode jogar uma das outras 10 tipos de missões diferentes, você pode jogar o cooperativo, o competitivo. Você pode jogar modo avançado, modo mais curto, modo mais longo, modo do que você quiser. Então, assim, você bota a quantidade de pastas que você quiser, você bota o abacaxi, a maçã, você coloca carne, você bota, faz vegetariano, faz consórcio, faz do jeito que você quiser, cara. E é assim que funciona a farofa imaginante. Acho que realmente pode ser. Pode dar certo isso aí.
Tá vendo? O cara falou isso tudo pra falar que concorda comigo.
O modo curto do Mage Knight dura quanto tempo em média aí, vamos lá?
Depende das pessoas, depende dos meus jogadores. Eu colocaria que o modo curto deve ser, tipo, uma hora por jogador. E que uma hora por jogador parece sensato.
Ok. Muito obrigado por me fazer desistir de jogar Mage Knight.
Mas você não quer varar a noite jogando?
Tá certo, Fabrício.
Eu vou soltar um outro jogo farofa aqui então, que eu vou chamar de farofa, tá? Se não for farofa, aí é azar seu.
Não, aí eu vou te zoar igual com Pedro.
Se não for farofa, é galhofa, cara.
É isso aí, cara. É o Francis Drake, tá? Famoso Chico Calango, que saiu aqui no Brasil pela MeebleBR, uma tiragem pequena, mas que ainda tem disponível em alguns lugares. Francis Drake é um jogo lindo, maravilhoso. Uhum. Pega as peças daquele jogo, o tabuleiro, o insert, a caixa, tudo é tão bem feito, é tudo tão bonito. E é um jogo onde que você... Cada jogador é um corsário, né? Que basicamente é um pirata que trabalha pra corte, ele tem umas etapas que são bem distintas umas da outra, em que primeiro você tá passando pelo porto, e no porto você é onde você vai juntar provisões, você vai contratar tripulação, você vai se preparar pra fazer uma viagem, e quando todos os jogadores passam pelo porto, que são vários espaços de alocação, tá? Vai rolando uma corridinha tipo Tokaido ali, e depois os jogadores vão pro mar, de fato, e aí você vai conseguir posicionar o seu navio em algumas localidades para vender mercadoria, para tentar assaltar um forte. Então, para mim, eu acho que ele se encaixa nisso justamente por causa dessa diferença tão grande que tem. Você tem uma etapa tão grande que é de preparação, e depois quando você vai ali pro mar, é tanta coisa que acontece diferente. Cara, Francis Drake é maravilhoso, tem muito tempo que eu não jogo, inclusive, tenho saudades de jogar Francis Drake, e tá aí uma farofinha, mas é uma farofa saborosa, cara. Aquela farofa gostosa, aquele feijãozinho que sobrou, e aí joga uma farinha, joga uma farinha gostosa, bate um ovo ali, cara, fica bom demais.
Realmente, isso aí realmente é uma farofa bem diferentona, né, com sabores ousados aí, alguns diriam, mas que realmente eu acho que é boa, cara, gostei da ideia. E você sabe qual o jogo que você também anda de navio por aí e apronta altas confusões na sessão da tarde numa farofa muito bem feita?
Mestres dos Emeralders.
O Maracai, o Maracai, exatamente. Acertou, Maracai. Mas, então, né? Cara, todos os jogos do Fister são extremamente farofa. Assim, todos. Especialmente esses de caixa grande, né? Mas, tipo assim, são mega farofas absurdas. No caso do Maracaibo, é a ultimate farofa, porque é literalmente tudo que sobrou da noite passada, sabe? Ah, ele olhou assim, nossa, essa carne aqui do Mombasa ficou muito boa, né? Vou botar. Esse rondelzinho aqui do GWT, dos boi, ó, pegou, chuchou no Maracaibo. Pegou aquele pedação de fubá ali que tinha usado pra outras coisas, fazer, sei lá, fez cuscuz, sabe, do All My Goods. Ele pegou e falou, nova, vou botar também, acho que vai dar certo esse trem. E aí fez a farofa daquelas, cara. Realmente é o Maracaibo, é Ultimate Farofa Mode.
E depois disso tudo, né, ele assistiu a novela Kubanacan, né, um clássico da dramaturgia brasileira. E aí chegou em Maracaibo.
Tem um pescador parrudo no Maracaibo?
Você é o pescador parrudo.
É de fato, você é ou você contrata eles também. Também tem essa opção.
É isso, cara. Então pronto, é com o Baracan. Deixa eu levantar uma bola aqui, porque é um jogo que eu não joguei, mas eu sei que vocês já jogaram, tá? Mas que todo mundo falou que é farofa do Uwe. Já sabe de qual jogo eu tô falando?
O Banquete Odin.
Exatamente, o Banquete Odin.
Recruit,
né? Famoso Banquete Odin. Mas igual eu falei, eu nunca joguei, não sei falar sobre o jogo, então só levantar a bola pra vocês aí.
Só pro Pedro cortar? Mas aí ele vai ler a lista de mecânicas da Ludopedia? Aí não,
aí não. Tem que ser do sentimento, cara. Vai lá.
Cara, sente como diria, né, o Nashroot, sentimento tá no REC, tá no coração, né? O Banquete Odin, você tem Tetris, locação de trabalhadores, Set Collection, você tem fome, é tudo que um jogo do Uwe Rosenberg precisa.
Então, né? Mas, olha só, eu concordo, vou concordar com isso tudo aí, mas eu quero fazer um adendo. Tem um outro jogo do Uwe, que é a farofa que ele fez com os trem que ele geralmente não usa, sabe? Ele pegou a base da farofa, mas ele também pegou uns trem que ele não usa, que é o Glass Road. Que o Glass Road, ele pegou ali o rondel ali, tipo do Hora et Labora, e pegou e juntou, cara, com um sistema de cartas que sabe o Broom Service?
Certo.
Então, o Broom Service tem aquele sistema de cartas. Tu pega e mostra a carta e fala assim, ó, o líder da rodada e tal, pá. Tu pega e bota. O Will pegou aquele mesmo sistema do Broom Service, só que ele fez ao contrário. Porque agora quando você pega e joga a carta, né? Você muitas vezes quer pegar a carta que os outros selecionaram pra rodada também. Sacou? Na verdade, você não quer colocar só cartas que os outros vão jogar, mas você também não quer colocar nenhuma carta que os outros não vão jogar. Então você tá tentando achar o meio termo. Que é de você conseguir jogar as suas cartas e você conseguir evitar que os outros joguem as cartas que eles querem quando eles querem. Então, assim, ele fez uma lambança. Glass Road é uma lambança e é um dos meus jogos favoritos do Uwe, inclusive. Então é uma lambança gostosa. Eu adoro Glass Road.
E ele tem o famoso o Set Collection também, né? Você tem que juntar as coisinhas. Set Collection não? É, Set Collection. O Glass Road tem Set Collection também, não tem?
Tô lembrando, não. Eu lembro dele ter. Ele ter meio com um esquema meio tipo do caverna, sabe? Você vai construindo suas coisinhas, e aí elas têm habilidades, tem coisinhas que você vai juntando aí pro final do jogo. E tem algumas coisas que é tipo, ponto final do jogo pra cada coisa. E aí você pega e faz, sabe?
Entendi.
O Glass Road é interessante, cara. Eu gosto muito. E tá pra sair no Brasil, inclusive. Tá chegando no Brasil também, tá, o Glass Road. Então,
você falou do jogo que você gosta bastante, do Uwe Rosenberg, né? Não chegou a hora de eu falar do jogo que eu gosto muito, do Stefan Feld. Esse jogo, ele combina Set Collection, alocação dos trabalhadores, aposta barra blefe e, é claro, né, o bom e velho reimplementação de tema do Stefan Feld.
Ele tá falando do Jorvik, gente.
Vamos falar de Jorvik, né? Um jogo sensacional. E você encontra ele no Brasil bacana, né? Foi lançado originalmente pela Conclave Editora, entendeu? E você tem tudo isso, muito mais, além de uma belíssima arte que não é do Clemens Franz, né? Então, fica aí, assim, é uma recomendação plus.
Não poderia ser, tá? Se o Clemens Franz assinasse aquele negócio ali, ninguém ia duvidar não, tá?
De fato.
É.
Inclusive, né, tá aí mais uma prova de que Feld realmente é mais brasileiro que eu, por exemplo, diria aí, entendeu? Ele fez aí esse jogo com fila, né? Inclusive, que alguns dizem ser o jogo mais brasileiro de todos, né, Pedro?
Sim, inclusive eu tenho um texto sobre isso, você pode procurar lá na Ludopedia. O jogo Viki, que representa o Brasil, brasileiros da melhor forma possível.
Então seria o jogo pra Viking, mas não é pra Tupini Viking, é isso?
Exatamente. E com esse trocadilho do Carilo aí, ô Fabrício, segue, por favor, porque, sinceramente...
Eu amo ter uma farofa aqui. Realmente, esse aí é uma farofa que eu gostaria de fazer, mas eu até hoje não tive coragem de fazer, porque eu tenho todos os ingredientes aqui em casa, mas nunca me animei a misturar, que é a trilogia Century, né? Que você pode misturar o 1 e o 2, o 2 e o 3, o 1 e o 3, o 1 e o 2 e o 3. Você consegue fazer farofa de vários sabores.
Sim, exatamente.
Você tem regras pra misturar as caixas, cara.
Eu já fiz essa mistura do... Eu tenho, né? A versão Golem Edition do 1 e do 3. Cara, é maravilhoso. Eu já fiz também do 1 e do 2. Em breve, se tudo der certo, esse mês ainda, vou ter que jogar no chão. Mas eu vou fazer a grande trilogia Golem Edition, que eu comprei com meu esforço suado de trabalhador honesto.
Mas conta um pouquinho mais aí, Pedro, que você consegue falar um pouquinho mais pra gente sobre essa mistura aí do Century que você fez aí do 1 com 3? Como é que foi?
Cara, sabe no final do ano que a sua tia ou a sua avó, geralmente a gente faz reunião dia final do ano assim, na casa de vó, né? Natal é coisa da família. Aí você vai lá, né? E você quer reunir a galera, você quer, sabe? Fazer uma parada mais ou Happy Day.
Tentando ver onde que isso vai chegar, cara.
Então o grande Emerson Matsushi pegou, né, o Century tradicional, né, o Rota dos Especialistas. Você faz uma gestão de recursos ali, que são os seus cubinhos. Você faz missões e quests ali, você tem um deck buildzinho ali. Aí você mistura isso com o 2, né, que é o Maravilhas do Oriente. Você navega por aí com seu barquinho, coletando recursos. Você vai fazendo a mistureba, a farofa. Ou então você mistura esse primeiro com o terceiro, que é o Novo Mundo. Você tá chegando em novas terras, descobrindo novos lugares, novos povoados. Então aí você acrescenta a locação, os trabalhadores. Então, tipo assim, dá pra você fazer muitas coisas.
Interessante, cara.
Então, você ouvinte que também se sentiu completamente enrolado com essa explicação do Pedro aí, que não disse nada, é o que acontece mesmo,
muito
tá,
obrigado.
Gente? Essa é a vida. Vamos seguir o arco.
Cara, eu expliquei, tá nas entrelinhas, cara.
Você falou dos três jogos, eu perguntei como é que fica a mistura. Você falou o que é cada um dos jogos.
Então, aí você vai pensar, a pessoa vai pegar cada uma das três instruções e vai misturar na cabeça delas. Mas só pra não deixar passar, Century é melhor que Splendor. E segue o baile.
Tá, eu vou cortar, preocupa não.
E cara, você falou esse negócio aí do Centuries, aí me lembrou. Eu não sabia que dava pra fazer isso com Century, mas eu sabia que dava pra fazer isso com a trilogia do Reino Ocidental, né? Uhum. Tem uma, tipo, meio que uma semi-expansão ali, que serve justamente pra você misturar os jogos.
Olha isso, eu já não sabia.
E do Invasores do Mar do Norte, né? Teria também, mas não veio tudo pro Brasil.
Ah, não, mas esses aí são ruins. Isso aí a gente não fala, não.
Não, pera, mas me conta, como é que é esse negócio? A saga do Tomo é só um conjunto de regras, onde você usa os componentes das caixas, ou é uma caixa adicional que você compra?
Não, então, é uma coisinha adicional, tem componentes adicionais, mas aí, pelo que eu entendi, eu nunca joguei, mas pelo que eu entendo, é que você combina os três jogos, de alguma
legal,
forma.
Hein?
Não sei exatamente como funciona esse Megazord aí, mas foi o que me disseram.
O Bruno pode enrolar, mas eu não posso enrolar o ouvinte. Você acha?
Não,
que
é, mas eu estou sendo sincero, entendeu? Eu falei, não, eu não sei, mas foi que me contaram que existe esse Megazord aí, e que é assim que ele funciona.
Não sei, só sei que foi assim. E nesse caso, Century já ganha, porque não precisa de uma expansão, porque o próprio jogo já é expansão.
Tem isso também.
Century tá à frente das trilogias aí do Shane Phillips.
É, não, mas o Shane Phillips é um cara muito legal, então a gente tem que falar dele.
E tem o King Domino também, né, gente? Ele também tem essa possibilidade, sim, de fazer uma farofinha aí. Eu nunca fiz, né, porque eu não tenho o Queen Domino aqui.
O Casamento Real é a melhor versão do Dominó.
Deixa eu citar um outro aqui, mas aí eu vou citar um outro jogo que não saiu aqui no Brasil, mas também é um jogo que tem aí a venda na Ludopedia da vida. Não é tão caro, tá? Porque muita gente aparentemente não gosta dele, que é o Planet Steam. Que é um jogo econômico, como eu gosto muito de jogo econômico, e esse talvez seja um jogo econômico mais pesadinho, eu realmente topei jogar assim. Planet Steam começa com um leilão, em que a galera vai leiloar cartas que vão definir a ordem de jogo, e além disso, algumas vantagens que os jogadores vão ter. Então, o primeiro jogador, por exemplo, ele só tem a vantagem de ser o primeiro, né? Agora, os outros jogadores, eles vão tendo alguns benefícios adicionais. Feita essa etapa de leilão, a gente vai para uma parte do tabuleiro, em que você tem lotes no planeta, que é o chamado planeta Steam, que é um planeta quente, onde você vai comprar esses lotes, tá? Então, dependendo do personagem que você escolheu, você simplesmente ganha um lote também. Depois desse lote, você vai para uma etapa em que você vai comprar tanques extratores de matéria para colocar nos seus lotes. Então, os tanques podem ser comuns para extrair água, ou eles podem ter modificadores para extrair quartzo, minério, energia. Então, você tem essa etapa de você gerenciar os seus tanques, colocar os modificadores neles e tudo mais. Depois disso, você vai para uma outra etapa do tabuleiro, uma outra parte que é a parte do mercado que você tem e todos esses recursos que você extrai e você pode comprar e vender, cara. Só que esse mercado, ele é muito, muito legal porque ele vai se ajustando de acordo com o estoque. Então, quando você vende muito de um produto, você ajusta o marcador de estoque e ele anda por uma faixa de cores. Então, se você vendeu muito de quartzo, por exemplo, o quartzo subiu demais, o estoque chegou na etapa numa cor verde, você olha ali na legenda e vê que você tem que abaixar o preço dele em duas unidades, né? O valor, o preço do negócio. Então, esse mercado que se auto-ajusta aí. E, cara, são várias coisinhas num jogo só que estão muito bem interligadas e funcionam direitinho. Então, é um jogo que eu também tenho muita vontade de jogar mais. Mas, assim, infelizmente, igual eu falei, não é um jogo que saiu aqui. Eu gostaria de falar sobre um jogo que saiu aqui, mas esse é uma farofinha econômica que eu gosto bastante.
Caramba, não, cara, enquanto você falava, eu tava visualizando assim o jogo, aí eu peguei pra pesquisar, e que jogo lindo, né, velho?
É lindo, cara, ele tem miniaturas, é um jogo da Fantasy Flight, né, e os tanques são miniaturas, e os conversores são realmente umas pecinhas que você pega e encaixa no seu tanque ali, cara.
Muito legal as pecinhas, muito legal. Não, eu fui olhando, cara, me apaixonei, eu falei, caramba, que foda, muito.
Queria muito
bom
jogar isso com você um dia, Brunão.
Ó, cara, é só chamar. Top demais. E você geralmente sempre fala comigo, não curto jogo pesado. Eu falei, porra, esse jogo parece ser pesadíssimo. Tipo assim, como assim, cara? Loucura. Não, isso aí é o tipo de jogo assim que eu tenho certeza. Assim, eu não preciso nem jogar, já sei. Eu sei que eu vou amar, porra. Muito foda, muito foda.
É, muito legal. E aí, farofas?
Eu tenho uma confissão aqui pra fazer. Calma aí, antes de você falar a sua última aí. A gente tava aqui, vamos gravar um podcast, tal, não sei o quê. Aí as pessoas viram pra mim e falam, não, eu não tenho nenhum jogo. Eu não sei o que é um jogo farofa. Eles não me contam que é um jogo farofa. E ninguém... Não, essa é a confissão que eu vou falar. Eu estou aqui com dois tratantes, dois dramáticos que estão aí mentindo na cara dura pra mim.
Como assim? Como você vai saber o que é uma farofa? Tá, qual que é o jogo que é uma farofa lá do Coco Bambu, sei lá, que é restaurante caro aí de Belo Horizonte?
Não, ou... o Coco Bambu, ele é de camarão.
É só camarão que tem no Coco Bambu?
Não, até onde eu sei, tudo é fruto do mar, camarão, etc.
Não, então é farofa de camarão do Coco Bambu.
É o Planet Steam, então.
Eu nunca pisei no Coco Bambu, pra começar por aí.
Então, nem eu, cara. Eu tinha que pesquisar pra saber qual que é o restaurante cara de Belo Horizonte. Mas enfim, sabe o que é uma farofa de camarão do Coco Bambu e o que é uma farofa Anchieta que você compra num pacotinho ali e joga no meio do arroz, né? Então, assim, pra mim tudo é farofa, mas eu não consigo quantificar ali qual jogo que é mais farofa que o outro, entendeu? É complicado.
Ah, cara, eu acho que não tem mais farofa, entendeu? Porque nenhuma farofa é mais farofa do que a outra farofa. Todas são farofa. E eu acho que depois dessa a gente devia até finalizar o episódio. Isso.
É o Pedrão vai citar mais um aí.
Foda-se o último jogo. Foda-se o último jogo que eu tô falando. Com um jogo nacional aqui é o Paper Dungeons, né? Um jogo de rabiscar masmorras que combina um dungeon crawler com roll and write, né? Um RPGzinho ali que você entra na masmorra, mata os bichos e upa seu time. Um guerreiro, um clérigo, um ladino e qual que era o outro? Um mago?
Mago, é
um
mago.
Jogo nacional, vale muito a pena conhecer, galera.
Pô, joguinho top mesmo. E, cara, eu tenho mais um também, pior que eu tenho mais um também. Cara, eu joguei um joguinho que no evento aí tem pouco tempo atrás, que é um lançamento inclusive brasileiro também, que se chama Sirvam a Rainha. E o Sirvam a Rainha, cara, ele é um jogo de vaza.
Cara, você não vai falar que você serve farofa pra rainha não, né, cara?
Na verdade não era isso que eu ia falar não, mas faz
não,
sentido
então tá
também.
Bom, então, mas... tá bom. Se não é isso, pode prosseguir, desculpa a interrupção aí.
Mas é uma boa ideia, então. Você pega o jogo, aí no fim você serve a farofa pra rainha. Na verdade é mais ou menos isso. por quê? O jogo tem várias rainhas diferentes. Cada rainha tem uma regra diferente da comida que ela quer. Só que, não satisfeito nisso, na hora que você pega a sua mão, você tem um cozinheiro. Cada cozinheiro, as cartas servem para certas coisas para cada cozinheiro. E aí o que acontece? A combinação dessas coisas, não, você não tá satisfeito ainda. Tem o cara que vai servir cada rodada, que vai ditar a regra, que vai definir que vai dar certo de comida naquilo também. Eita. Então, assim, é uma combinação de várias coisas diferentes. É uma vaza que muda de regra rodada a rodada por causa do cara que você vai servir. É uma vaza que cada pessoa tem cartas que funcionam de formas diferentes aí, de acordo com o próprio cozinheiro. E é uma vaza em que cada rainha funciona diferente. Então, geralmente a gente joga, por exemplo, assim, joga três rainhas numa partida, beleza? E aí, no final, soma os pontos das três rainhas e aí vê quem ficou em primeiro lugar. Então, assim, é uma farofa que a cada dia se encontra uma coisa diferente nela, sabe? É assim que funciona.
Legal, cara. Legal, interessante. Realmente falaram que esse jogo é mais pesado do que o Sirvam Rei, né? E pelo jeito é bem mais pesadinho, né?
É, tipo assim, ele é uma vaza, né? O que é estranho você pensar numa vaza pesada, né? Uhum. Mas é uma vaza, tipo assim, mais intrincada do que as outras vazas que eu geralmente vejo por aí. Achei bem interessante, porque muitas vezes o que acontece, por exemplo, tipo assim, tem uma votação pra gente descobrir qual o serviçal que a gente vai usar na rodada, beleza? E aí, às vezes, você escolhe um serviçal que você propositalmente vai perder, mas você vai dar uma carta ruim pra quem ganhar, entendeu? E pra pessoa se ferrar depois.
Entendi.
Então, assim, tem todo um sistema de decisões ali, em cima de decisões que acontecem, e aí você tem que pensar o que os outros querem, quais cartas são boas e ruins pra eles, e aí, tipo assim, isso fatora muitas coisas. É loucura.
Legal. Farofa. Com certeza farofa.
Mas você aí... Ou se você ainda continuou com dúvida, né? Entre no nosso grupo do WhatsApp, losttoken.com.br/WhatsApp, e nos siga nas redes sociais, @losttokenbg. Twitter, Instagram, Facebook, em breve no TikTok e no Cu também, né? Porque a gente tem que explorar as novas redes sociais. Deixa um abraço aí pro nosso ouvinte, Felipe Xavier, que mandou uma pergunta e também deixou aqui este lindo cinzeiro feito de macarrão para nós aqui. Muito obrigado, Felipe Xavier. E segue aí do estúdio.
Mas então, gente, não sei se vocês realmente conseguiram entender o que é farofa, o que é na farofa.
Eu acho, cara, que a farofa, cada família faz diferente, entendeu? Então, acho que a gente faz a nossa farofa. Eu espero que o ouvinte também faça a farofa dele. E que a gente, sabe, cada um tem a farofa que merece. É isso aí, né?
Então, cara, Teleweb ouvinte, diz pra gente aí nos comentários qual que seria a sua farofa favorita aí, né? Se você gosta de farofa, deve ter uma favorita. E é isso aí, né, galera? A gente fica aí, abemos um episódio. Diz aí, Brunão, seu recado final.
Eu queria deixar um bom dia, boa tarde, boa noite pro belo ouvinte que nos ouviu até aqui. Queria dizer que esse episódio foi uma farofa e eu quero jogar agora Splendid Steam, cara. Eu olhei pra isso daí e fiquei tipo, caramba, porra, quero sim.
Só vem, cara, eu vou fazer uma farofa aqui pra gente comer enquanto joga. Mas, ó, não vai ter abacaxi, não vai ter maçã, não vai ter uva passa, não vai ter banana. Nada agridoce aqui.
Meu Deus. Isso. Então, tô sem amargo. Não gosto de doce.
Não, eu gosto de doce. Eu só não gosto de doce junto com coisa salgada.
Como não? Meu Deus. É a melhor coisa, tudo cara. Ali, ó, o abacaxi no hambúrguer aqui.
Não! Isso. Não, não, não faço não, gente.
O abacaxi na pizza. Abacaxi.
Ah, não, cara. Tá vendo?
Eu acho que o brasileiro, ele só foi longe demais quando ele botou a salsicha no sushi e fez o sushicha. Acho que aí realmente foi um pouco demais.
Pô, disso aí eu gosto, cara. É brasilidade. Sushicha é legal. A sopa de sushi, você já viu?
Sopa de sushi.
Sopa de sushi, cara.
Ah, vi sim. Não.
Pô, maravilhoso,
foi demais,
cara.
Foi demais.
Eu não consigo nem zoar falando que é maravilhoso. Eu tentei aqui fazer o advogado diabo aqui, mas não consegui não, porque sopa de sushi é bizarro mesmo.
Então fiquem com sushicha, gente. É isso.
Sushicha eu aprovo. Pedrão, então deixa isso. Deixa aí sua despedida com denúncia.
Vou deixar a denúncia aqui, ó. Pra vocês que estão financiando essa merda. Fica todo mundo aí aplaudindo a dona Netflix. Dona Netflix lançou a série 1899, que é um plágio de uma graphic novel de uma brasileira. A graphic novel chama Black Silence. A brasileira se chama Mary Cagney, entendeu? Ela expôs essa graphic novel dela na Europa e os criadores de 1899 ficam tirando ela por aí, falando que não é plágio, nunca ouviu falar na menina. Então vocês param de pagar Netflix aí até eles pedir desculpa à menina aí. É minha denúncia que eu tenho pra fazer e obrigado a todos pela audiência.
E uma coisa ficou na minha cabeça, né? Até Netflix tá fazendo 18xx agora.
Ai, meu Deus. Velho. Tá, encerra. Coloca a música subindo aí.